Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande, um lugar de fé, comunhão e conhecimento da Palavra de Deus.
Com reverência, com expectativa, amém? Você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Isso não é só uma frase de efeito não, querido. Nós temos a consciência de que o reino espiritual está aqui, é mais real do que o natural. Amém? É mais natural do que essa cadeira onde você está sentado. Nós não vemos, mas tem anjos aqui conosco. O Espírito Santo, o Senhor, né, se movendo em meio aos louvores, no nosso meio. Ele tem prazer de estar conosco. Amém? Se não fosse assim, Ele não teria nos dado seu bem mais precioso, Jesus, para vir habitar não mais sobre nós ou conosco, mas dentro, mais perto do que Ele jamais poderia estar, dentro de nós. Amém? Você já chegou? Amém. Aleluia! Glória a Deus, querido. Manda o sono aí, o cansaço, o desânimo, partir, bater em retirada, porque nada vai lhe roubar a boa semente da palavra. Amém? Quando nós olhamos para Maria e para Marta, Marta estava agitada com muitas coisas, mas Maria escolheu a boa parte. Amém? Você veio para se comportar como Maria, não como Marta. Amém? Estar aos pés do Senhor e ouvir o Senhor falar com você essa noite. Amém? Vocês estão bem? Glória a Deus. Quem não está, vai ficar. Amém? Como eu disse, você escolheu o melhor lugar para estar essa noite. Aqui tem unção, tem cura, tem força, tem renovo, tem restauração. A casa do Pai é um bom lugar, querido. Você vai sempre sair daqui com as suas mãos cheias daquilo que você precisa. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não nos despede de mãos vazias. Amém? Ele sabe exatamente o que você necessita e Ele está com as mãos abertas para te abençoar. Amém? Glória a Deus. Nós estamos em mais um culto de ensino. Amém? Onde nós estamos aqui para aprender. Você aí, eu aqui também estou aprendendo, ministrada pelo Senhor esses dias todos. E tem sido maravilhoso, querido. Amém? Quando a gente se expõe às palavras, às verdades, realmente chega a luz, chega conhecimento. E aí não tem como permanecer da mesma maneira. Amém? A palavra do Senhor, quando nós nos expomos a essa palavra, querido, não tem como permanecer da mesma maneira. Se você ainda permanece da mesma maneira, é porque você ainda precisa se atentar, considerar e acolher com mansidão a palavra. Deixa a palavra descer no seu coração. Ainda que muitas vezes ela venha como uma espada, e a espada ela penetra, e com certeza, quando ela penetra, algum desconforto acontece. Não é assim? Ela causa um corte, e um corte profundo, porque a palavra do Senhor diz que ela é mais poderosa que uma espada de dois gumes, a ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito, né, discernir as intenções do coração. Então, às vezes, a palavra nem sempre vai vir como você quer que ela venha. Mas ela vai vir para o que você precisa. Amém? Então, aceite, acolha essa palavra. Se ela trouxer algum desconforto, aí você sabe que é ali que você precisa ser tratado. Ali que você precisa ser disciplinado. Ali que você precisa ser transformado. Nós estamos em constante aperfeiçoamento. Nós estamos no caminho da justiça, passamos pela salvação, somos salvos. Amém? Eu acredito que todo mundo aqui já confessou Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Se ainda não confessou, procure o pastor e no final do culto você faça essa confissão, ouça, considere a palavra, seja convencido pelo Espírito Santo. Amém? E nós estamos no caminho da justiça. E é um caminho que nós estamos seguindo para crescimento, querido. Amém? A palavra do Senhor, como eu falei quinta-feira passada, fala sobre a estatura perfeita, de varão perfeito. Então, há um tempo de crescimento. Nascemos de novo, né, e já passamos do tempo. Eu acredito que a maioria aqui já tem mais de um ano de convertido, 2, 3, 10. Eu tenho 22 anos, tem gente que tem mais, né, Márcio? Célia. Não, porque eu conheço assim mais de perto, né? A caminhada não é pela idade, queridos, é porque andei junto, conheço o tempo que já serviu ao Senhor, a bagagem que tem com o Senhor, não é, Carla? Eu posso falar com propriedade. Amém? E o tempo também não quer dizer nada. Às vezes a gente pode estar 22 anos, como eu, dentro da casa do Senhor e nada acontecer. E não crescer, e não evoluir, não praticar. Amém? Às vezes tem um novo convertido que tem um ano, que tem muito mais maturidade do que muito cristão, que já está há muito tempo no caminho. A maturidade é discernida pela prática da palavra. Amém? Quanto mais você pratica, mais você vai crescer. E nós estamos expostos ao ensino justamente para isso, para crescimento. Né? E nós devemos considerar um culto de ensino, porque a gente se expõe a consertos, a transformações. Amém? E se o Senhor às vezes fala sobre um determinado assunto, muitas vezes é porque Ele sabe que nós precisamos ser ensinados nesse assunto. Amém? Quinta-feira passada nós falamos sobre o amor. E nós lembramos que o amor nada mais é do que um mandamento. E mandamento a gente escolhe? Não, a gente obedece. Amém? E eu também falei que não tem como falar sobre unidade sem falar de amor. E não tem como falar de amor sem falar de unidade. Porque o amor tem um fim proveitoso. Amém? Assim como a unidade tem um, amor, um fim proveitoso. E ela é a base do amor. A base para a unidade funcionar. Para a unidade acontecer. É o amor. Também nos lembramos que o amor é muito mais do que um sentimento e uma emoção. Amém? Se nós basearmos o amor pelo próximo em sentimentos e emoções, uma hora nós estamos lá em cima, uma hora nós estamos lá embaixo. Uma hora nós amamos, uma hora não amamos. Uma hora nós queremos andar junto, uma hora não queremos andar junto. Não é assim? Principalmente quando varia o nosso humor. Não é? Uma hora nós estamos de bom humor, uma hora não acordamos bem, uma hora estamos de TPM. Os maridos é que sabem o que sofrem dentro de casa. Não é assim? Já imaginou se o amor de Deus fosse baseado em emoções, em sentimentos? Deus tem sentimentos. Deus tem emoções. Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não é assim? Ele nos fez homens e mulheres com emoções. Amém? Mas nós aprendemos que o amor é muito mais do que isso. Nós fomos para 1 Coríntios capítulo 13, que fala a essência, o verdadeiro amor, o amor incondicional, o amor ágape, que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, que não se conduz segundo as obras da carne, porque quando você lê o começo, né, que fala que não se ira, não se ufana, não se soberbece, não há de ciúmes, nós vimos que tudo isso é a obra da carne. Então nós entendemos que o amor é fruto do Espírito, o amor que Deus colocou no meu e no seu coração é um amor espiritual. Por isso nós somos capacitados a amar o outro de forma incondicional também, embora nós olhemos para o nosso natural, para as nossas próprias forças, e nós achemos impossível amar o nosso próximo. Aquele que nos ofende, aquele que nos persegue, aquele que nos despreza. Amém? Mas o Senhor nos ensina, e Jesus foi a prova viva de que isso é possível. Amém? Jesus andou com todo tipo de pessoa. Não é assim? Jesus andou tanto 3 anos com aquele que ele sabia que iria o trair, o vender. E em momento algum você vê na Bíblia Jesus rejeitando Judas. Jesus foi paciente com Pedro. E olha que Pedro era uma pedra mesmo. Não era? Então é possível amar. Amém? Esse amor foi derramado e está aí dentro de você. Nós precisamos é colocar para fora. Colocar em prática. Porque Deus é amor. E os filhos de Deus amam. Amém? Nisso, no nosso amor de um para com os outros, é que Deus vai ser visto na nossa vida. É que Jesus vai ser conhecido. Amém? Nós estamos aqui na terra ainda. Não somos daqui, mas ainda estamos aqui como corpo de Cristo para fazer Ele ser conhecido através desse amor, através dessa unidade, queridos. Não tem como nós amarmos, dizermos que amarmos, e nas nossas atitudes nós demonstrarmos o contrário. Né? Ele fala, filhinhos, não ameis só de palavras. Ele também diz, é impossível a gente dizer que ama a Deus, que a gente não veio odiar o nosso irmão. Então nós temos que amar. Talvez você esteja aí com um pontinho de interrogação, pensando naquela pessoa que pisou no seu calo, naquela pessoa que te feriu, né? Talvez um pai, uma mãe, um trauma de infância. Né? Nós carregamos muitas histórias e muitas experiências. Não é assim? Passamos por tantas fases na nossa vida, e eu creio que esse é o tempo, queridos, nós sermos tratados nas nossas emoções, na nossa história, no nosso passado, que muitas vezes se levanta e nos influencia para o nosso futuro. Deus nos quer, querido, totalmente sarados, curados, livres para correr a nossa carreira. Ele não quer nada, ele diz que ele não quer que a gente se embaraça com nada dessa vida. Amém? E eu creio que Deus quer que a gente aprenda e se aprofunde mais, né? Mergulhe realmente nesse estudo sobre unidade e amor, para nós pararmos de construir muros e passarmos a construir pontes. E eu te pergunto essa noite, você está construindo mais muro ou mais ponte? É tempo de construir pontes para alcançar pessoas, e não muros para estarmos separados dessas pessoas. Amém? Glória a Deus. Unidade é princípio de Deus. Amém? O significado da palavra unidade é qualidade de ser um, de ser único, de ser indivisível. Foi o que eu mais gostei, essa palavra. Se encaixa muito no nosso contexto de igreja, né? E de nós com o Senhor e nós conosco. Indivisível. Algo que não se pode dividir. O corpo pode ser dividido? Aos olhos de Deus, não. Amém? Marido e mulher, esposa, uma só carne. Indivisível. Olha quantos laços, quantos relacionamentos, quanta unidade. Amém? Então nós vamos ver que unidade é princípio de Deus, porque Ele criou a unidade. Mas aonde Ele criou a unidade? Abra lá sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Gênesis 2, 18 diz assim: disse mais Deus, não é bom que o homem esteja só. Vamos parar aí. Amém? Antes desse capítulo, nós vemos Deus fazer toda a criação. E quando chegou no homem, ele disse como o homem seria, como a mulher seria, os animais, que o homem dominaria sobre todas as coisas, que o homem governaria. Né? Logo no capítulo 2, que ele vai realmente fazer acontecer, né? Tirar a costela de Adão, criar Eva. Ele fala, ele pensa, não é bom que o homem esteja só. Unidade. Ele precisava criar alguém, juntar, unir, criar uma aliança, começar dali. Amém? Se fosse, Deus quisesse que o homem fosse um ser único governando a terra, ele poderia, não poderia? Mas ele mesmo quis, ele mesmo pensou e ele disse, não é bom que o homem esteja só. O homem, gênero humano, não é bom que a mulher esteja só. Amém? Deus viu que era necessário criar um vínculo. E aí ele trouxe Eva. Capítulo 1, versículo 31 de Gênesis. Aleluia. E depois de ele ter criado, ele viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Amém? Ele criou o jardim, ele criou os animais, ele criou as árvores, ele criou os répteis, ele criou as aves do céu, os peixes do mar. E aí ele entendeu que ele viu em todo o jardim não havia uma espécie que fosse semelhante a Adão. Né? Quando você lê um pouquinho antes, no versículo 20 do capítulo 2, vamos lá. Aleluia. 19. Gênesis 2, 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu, a todos os animais selváticos para homem. Todavia não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Olha que tremendo, né? O Senhor olhando toda a criação, ele tinha ali Adão, ele vinha conversar com Adão, ele tinha relacionamento com Adão. Porém, faltava algo para Adão. E ele se importou em trazer uma companhia. Porque todos os animais tinham as suas companhias. Tinham as suas companheiras e seus companheiros. Adão não tinha ninguém. Mas o que mais me chamou a atenção nesse verso é que Deus não falou de princípio. Não havia uma mulher para Adão. Ele falou. Não se achava uma auxiliadora que fosse idônea. Você entende que Deus estava ali criando o propósito antes de criar a pessoa? Ajudadora. Muito mais do que alguém que ia estar ali andando no jardim, cuidando do jardim, protegendo o jardim. Deus primeiro ia fazer uma ajudadora para Adão. Deus criou um propósito. Logo depois ele fala, quando ele tira a costela de Adão e ele cria a Eva, depois ele fala, e o nome dela será, e ela será chamada mulher, porque dela foi tomado, do homem foi tomado para que ela fosse, viesse a existir. Amém? Então Deus criou primeiro um propósito, um benefício, alguém que ia acrescentar algo, alguém que ia acompanhar Adão. Não seria qualquer pessoa, seria uma ajudadora, idônea, capaz, a mulher. Ali um propósito havia sido criado. Amém? Você foi criado com um propósito. Amém? E eu acho impressionante o que Deus fez, porque o propósito, quando ele viu que era muito bom, porque ele já havia lá na frente, queridos. De uma ajudadora, criou-se toda. Todas as nações, toda a humanidade na face da terra. Deus já via multiplicação. Deus já via crescimento. Tanto que ele falou, vocês vão crescer e vocês vão multiplicar e povoar a terra. Princípio de unidade, Deus uniu dois primeiro. E a primeira unidade que o Senhor criou foi a família. Amém? Olha que importante a família no contexto, no coração de Deus. Olha que importante a unidade para o Senhor. Cada um desenvolvendo o seu papel. Ali Adão, o cabeça, e a mulher, Eva, ajudadora, capaz. Amém? Então nós vemos e podemos ver diante disso, quando Deus viu que o homem não podia viver só, ele criou uma união, uma aliança. Ele fez a unidade acontecer. E você concorda comigo que tudo que Deus faz é bom? E aí ele viu que era muito mais, era muito bom. Ele nos criou, querido. E ele viu que era muito bom, que ia dar certo. Ele fez para dar certo. Família foi feita para dar certo. Relacionamentos foram feitos para darem certo. Para que fosse bom. Amém? Nós precisamos nos lembrar disso. Tem que ser bom o relacionamento do marido com a mulher dentro de casa. Tem que ser bom o relacionamento dos pais com os filhos, com nora, com genro, com amigos. Dentro da igreja tem que ser bom. Porque Deus fez, ele disse que era muito bom. Tudo que Deus faz é para dar certo. Amém? Porém, nós sabemos que Satanás entrou no meio e trouxe toda a bagunça, não foi? E aí veio a discórdia, veio a divisão, veio a separação. Nós olhamos, quando nós lemos, né? Logo em seguida, Caim, Abel e tantos outros desastres, tantas outras desavenças, porque Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir e perverter tudo aquilo que Deus criou perfeito. Amém? Mas nós tivemos o Cordeiro que foi provido pelo Senhor para nos tirar dessa situação, nos tirar desse engano, né? Nós não podemos ser como nós éramos antes, tudo a ferro e fogo, né? Olho por olho, dente por dente. Jamais que eu vou levar um tapa na face e vou dar a outra. E é o que eu falei, queridos. Nós precisamos começar a construir muros. Ou pontes, e não muros. Amém? Existe uma unidade que é para nós vivermos nesse tempo. E eu não digo só em contexto de igreja. Nós precisamos construir pontes dentro das nossas casas. Com os nossos filhos. Com os nossos cônjuges. Deus fez para dar certo, então tem que dar certo. O que, que não está dando certo? Então vamos para a palavra. Vamos para o amor, segundo o coração de Deus. Vamos para a unidade. Deus falou que não é para mim andar só, então eu não vou andar só. Né? Existe uma voz aí gritando no mundo, dizendo que família é coisa do passado. Né? Uma voz dizendo que ah, eu não preciso de homem, ah, eu não preciso de mulher, ah, eu não preciso de filhos para ser feliz. Né? Eu preciso de um pet. Hoje o povo troca por pet. Enganos, sofismas, doutrinas de demônios que não servem para nós. Porque quando nós andamos nessa palavra e praticamos essa palavra, nós nos tornamos referencial para eles. Sua família está sendo referencial, sua casa, no seu trabalho, tem que haver unidade em todos os lugares. Unidade está envolvida em tudo. Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos de gente para ser gente. Eu estava lendo uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, e eles fizeram um levantamento sobre as pessoas que vivem isoladas e as pessoas que vivem em comunhão, em comunidade. E foi feita uma pesquisa científica, né? De que as pessoas que moram isoladas, que se isolam, elas são mais tristes, elas ficam doentes com mais facilidade e elas morrem mais cedo. E elas têm um grande índice de medo, de pânico, de síndrome de perseguição, porque o isolamento não foi feito para nós. Já vi uma pessoa que mora muito tempo sozinha, como ela fica ranzinza, cheia de manias, como é difícil lidar com uma pessoa assim? Nós precisamos de gente. A palavra do Senhor diz que ferro com ferro se afia. Nós estamos nos afiando uns aos outros, dentro de casa, no trabalho, na escola, na igreja. As pessoas acham que na igreja não vai acontecer atrito. Acontece. O ferro, quando está se afiando com outro, às vezes não sai faísca. Você já afiou alguma coisa no esmeril? Você já viu? Não sai aquelas faíscas? Mas depois que ele é afiado, não fica bem afiadinho? Cumpre o propósito? Não fica melhor o corte? Assim somos nós. Nós estamos muitas vezes nos afiando uns nos outros para melhor. Só que às vezes nós nos apegamos tanto às diferenças e nós achamos que as diferenças são mais importantes e nos separam. Não, as diferenças, porque o que eu não tenho, o Caio tem e eu preciso do que ele tem. Às vezes é um temperamento, ele é mais calmo, então eu vou me espelhar na calma dele, eu vou me espelhar na sabedoria da Vanessa. Às vezes eu olho para a Vanessa, as atitudes, as coisas que ela faz, a forma de semear, eu falo, Jesus, eu preciso ser como essa mulher, que mulher virtuosa. E às vezes nós nos apegamos tanto, achando os defeitos, olha para as qualidades. Até quando nós somos desafiados numa desavença, porque vão acontecer. Às vezes nós mesmos damos brecha para o inimigo usar a nossa língua, usar o nosso temperamento, usar as nossas atitudes. Não vai acontecer se nós estivermos muito espirituais, muito cheios do Espírito. E para isso nós temos que nos encher mais da palavra. Cheios da palavra, querido. Sabe, panela quente, mosca não pousa. Nós precisamos fechar as brechas. O andar em unidade não vai depender de Deus andar em unidade. Senhor, me ajuda a andar em unidade. Senhor, me dá o espírito de unidade. Não. Eu decido. Amém? Eu passei por tantos processos emocionais na minha vida até hoje, juventude. Eu era uma jovem muito depressiva, triste. Tinha dia que eu acordava e falava, hoje eu quero ficar triste o dia inteiro. Eu ficava triste o dia todo. Às vezes eu ia trabalhar, eu trabalhava na transportadora, e eu tinha os problemas, os conflitos em casa. Eu falava, e se eu me jogar debaixo desse caminhão? Por complexo de inferioridade. Coisas que aconteceram na infância, acredito que na barriga da minha mãe. E isso me tornava uma pessoa que tinha dificuldade de relacionamentos. Até dentro da igreja. Mas nós precisamos nos abrir para ser tratados. É a palavra, querido, que vai tratar. Sabe a ferida quando ela está infeccionada? Não adianta você jogar um remédio por cima. Você vai no hospital, aquilo já está tão infeccionado que vai ser preciso o quê? Arrancar a casca, abrir e lá dentro tirar toda a sujeira. Aí sim, passar o remédio e deixar cicatrizar. Nós precisamos de se deixar ser tratados na nossa história, nas nossas emoções. Amém? Para que a gente possa parar sempre de achar que o outro tem culpa. A culpa é sempre do outro. Mas e o nosso papel? Nós sempre vamos ter um papel nos relacionamentos. Amém? Adão tinha o dele, Eva tinha o dela. Amém? E Deus fez perfeito para eles funcionarem como marido e mulher. E povoar a terra e fazer a vontade de Deus. Esse foi o propósito perfeito. Era para ser assim até hoje. Não existir fome, nem tristeza, nem doença, nem adversidade, nem divisão, nem separação. Mas aconteceu. E nós experimentamos disso antes de aceitar Jesus. Só que nós não podemos andar na velha natureza. Amém? Se você morreu para o mundo, se você morreu para o inferno, se você morreu, você não vai ressuscitar o seu morto. Amém? Queira viver uma vida no Espírito. Essa é a minha e a sua nova realidade. É assim que Deus nos vê. E é assim que Ele espera que a gente caminhe, porque há conhecimento. Se nós não conhecêssemos essas verdades, nós não vamos ser cobrados um dia. Mas quando conhecemos, querido, nós vamos ser cobrados pela prática dessa verdade. Amém? Então, se Deus fez para ser bom, todo relacionamento tem que ser bom. Por isso, você está ouvindo as mesmas coisas. Para ser mais leve. Para a nossa jornada aqui com as pessoas ser mais gostosa, ser mais prazerosa. A gente ter satisfação na presença das pessoas. De andar junto, de fazer junto, de trabalhar junto, de servir junto. Amém? Dentro da igreja, da casa do Senhor, na nossa nova realidade, não tem aquele negócio, mas eu não gosto de fulano porque eu não vou com a cara dele, não gosto do jeito dele. Gente, isso é carnal. Nós já passamos essa fase. Amém? Tem que haver amor na prática. E se há alguma coisa que eu enxergo no meu irmão que eu não gosto, eu vou me aproximar. A gente não pode ver o livro pela capa. A gente tem que andar junto e conhecer. Como eu falei, cada um tem uma história. Às vezes você olha por fora, mas você não sabe o que está por trás daquela pessoa. Amém? Foi assim que Deus nos olhou. Amém? Conhecendo o que estava por trás das nossas atitudes. E aí Ele nos deu uma nova vida em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Não devemos tratar as pessoas ou nos relacionar com pessoas baseadas em experiências ruins, nem baseadas... Essa não tem que ser a base para os nossos relacionamentos. Se você se feriu, se alguém te tratou mal, se alguém te machucou, se alguém te abandonou, amém? A nossa base para um relacionamento é o amor de Deus por nós. Ele tem que ser a base. Como Ele ama, como Ele nos ama, essa é a base, como nós temos que amar as pessoas. Porque o amor de Deus é perfeito. Se você experimentou e sabe como Ele é bom, então você tem a capacidade de reproduzir. Amém? Você só dá aquilo que você recebe. Você recebeu amor. Não recebeu? Você recebeu perdão. Não recebeu? Então ame. Perdoe. Supere. Siga em frente. Amém? Glória a Deus. E como Ele nos amou? Perdoando. Sendo paciente. Não nos abandonando. Não nos lançando fora. E Ele tinha todos os motivos. Amém? Quando você se olha como você era... Você merecia o amor de Deus? Isso é graça. Com graça Ele te alcançou. Com essa mesma graça nós devemos alcançar aos outros. Amém? Aleluia. A unidade é poderosa porque foi criada por Deus e agrada a Deus. Olha o poder que tem uma unidade. Deuteronômio 32, 30. Aleluia. O Senhor é bom. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 30. Como poderia um só perseguir mil e dois fazerem fugir 10 mil? Um só põe mil para correr, mas dois? 10 mil, queridos. Olha o poder da unidade. Você sozinho pode fazer uma coisa acontecer e dar certo. Mas com uma pessoa a mais, duas, três, não fica melhor? Não fica mais leve? Não acontece mais rápido? Não é, Ju? Juntos somos mais fortes? Para Deus é assim, querido. Deus nos vê como um só e essa é a nossa força. A unidade é a nossa arma. Amém? A estratégia de Satanás é dividir e conquistar. Ele tem prazer em dividir. Por isso ele lança discórdia, desavença, contenda, ira, briga. Mas quando nós estamos atentos, nós discernimos essas coisas, nós não caímos nessas ciladas. Amém? Cheios do Espírito Santo, querido, não vamos andar nas obras da carne. Mateus 18, 19. Aleluia. Mateus capítulo 18, versículo 19. Em verdade, também vos digo que se de dois dentre vós, sobre a terra, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedires, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Se houver só duas pessoas orando por alguma coisa, querido, e concordar, o poder da unidade na concordância, o Senhor responde. É bom orar sozinho? É. Mas se junta com alguém, a resposta vem mais rápido? Amém? Veja o poder que há na unidade, em se unir com alguém, em andar junto com alguém. Amém? Salmo 133, esse é muito conhecido. E é maravilhoso, porque mostra exatamente como a unidade agrada a Deus. Como Deus tem prazer de andarmos unidos. E ele diz, ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Ali, na unidade, Deus ordena vida e bênção. Você vê o poder que tem a unidade? Seja dentro da sua casa, querido, com a sua família. Seja dentro do seu trabalho, na sua vizinhança, com a sua parentela, aqui na igreja. Ele deixa bem claro que Deus, ele se agrada tanto, que ele dá uma ordem. Olha que tremendo. Imagine a gente aqui, em uníssono, levantando as mãos, orando a respeito de um departamento, de um assunto específico, necessário. E o coração é um só, e a mente é uma só. A ponto de subir de forma agradável a Deus. E olha que tremendo. Imagine o Senhor lá no céu, olhando, recebendo, se agradando, dizendo, eu dou uma ordem agora, anjo. É assim que Deus faz. Ele ordena a vida. Ele ordena a bênção. Por causa da unidade. Ah, querido, se nós aprendemos o valor e usarmos essa unidade como uma arma, uma ferramenta, querido, quantas coisas nós vamos poder alcançar. Quantas coisas nós vamos poder fazer. Não adianta só a fé se não tem amor. A palavra é bem clara, até que na hora de você dizimar e ofertar, se tem alguma coisa contra alguém, resolve primeiro a questão. Senão a tua oferta não vai ter efeito. Se aos olhos do Senhor a unidade é agradável, sobe a Ele como aroma suave. É uma adoração ao Senhor. Porque é obediência. Fé está envolvido. Para andar em amor, a gente precisa de fé. Não precisa? A gente obedece ao mandamento. Isso é fé. Então, agrada a Deus. Ao contrário, também é verdadeiro. A falta da unidade desagrada ao Senhor. Deus não está envolvido quando há divisão. Amém? Se há um poder na unidade, também existe um poder. Só que não é sobre a autoridade do Senhor, na falta de unidade. Amém? Nós precisamos entender e não darmos mais munição para o inimigo agir na nossa casa, nos nossos relacionamentos. Mas deixarmos o Senhor se agradar com a obediência. É fácil? Não. Mas a gente precisa olhar com a ótica do Senhor e deixar de ver complicação nos relacionamentos. É complicado. Amar, é complicado perdoar, é complicado andar junto, é complicado aquela pessoa, é complicado salvar o meu casamento, é complicado salvar o meu filho, ter paciência, de dobrar o joelho, já é tanto tempo que dá trabalho. Querido, demanda esforço. Quando a gente quer muito uma coisa, a gente se esforça, a gente se empenha. A gente ora aqui, né? A gente faz as nossas confissões de fé, Senhor. Nós temos a confissão aqui dos dízimos e ofertas, nós temos as nossas confissões de fé no nosso dia a dia, né? Eu estou fazendo a do Sérgio Pessoa, obrigado, Pai, porque eu sou grandemente abençoada, altamente favorecida, extremamente rica, completamente curada. Mas por que a gente não faz as nossas confissões de fé para amar mais o próximo? para o amor aumentar. Nós ouvimos aqui também, quinta-feira passada, que o nosso amor aumente mais e mais. E o Tony Cook, relacionamentos importam, ele estava falando, né, de algumas igrejas que usam 1 Coríntios 13 para colocar o seu nome e fazer as suas confissões em cima de 1 Coríntios 13. E elas falam, eu não vou andar em soberba, eu não ando em ira, eu não ardo em ciúmes. Eu tudo creio, tudo posso, tudo espero, tudo suporto. O meu amor não acaba. Porque nós precisamos ter interesse em ser como o Senhor. Amém? Além das coisas materiais, queridos, nós precisamos nos interessar das coisas que agradam ao Senhor. Nós precisamos buscar o reino em primeiro lugar e as coisas depois. Amém? Então a falta de unidade também tem um poder contrário de destruição. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 3, versículo 22. Que os escribas falam contra Jesus, chamando ele de filho de Beuzebu, né? Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possesso de Beuzebu, e é pelo maioral dos demônios que expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse por meio de parábolas, como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. O que quer dizer subsistir? Se manter de pé. Você vê o poder da divisão, da separação, da contenda, da discórdia, o que ela causa? É impossível uma família continuar de pé, com divisão dentro de casa. O homem falar uma coisa, a mulher falar outra. O homem puxar para um lado, a mulher puxar para o outro. Na educação dos filhos, nas decisões como casal. É impossível uma casa prevalecer assim, ter harmonia, ter paz. Da mesma maneira numa empresa. Já pensou se todos os funcionários fizessem o que bem entendem? Principalmente empresas que precisam atingir metas. Elas precisam ser unidas para atingir a meta, o mesmo objetivo. 1 Coríntios capítulo 1, 10 fala, e era um versículo que parece que o pastor Bud gostava muito de falar, que nós temos que falar as mesmas coisas, pensar as mesmas coisas, ter a mesma disposição mental. Isso faz acontecer, isso faz dar certo. Então as divisões dentro da nossa casa, porque tudo começa em casa. Nós começamos a ser gente dentro da nossa casa. Nós somos filhos de Deus dentro da nossa casa primeiro. Nós somos líderes, ministros da palavra, servos do Senhor, diácono, diaconisa, ministro de louvor, departamento infantil, seja o que for, querido. Nosso ministério primeiro é a nossa casa, é a nossa família. Lá nós somos desafiados. Nós nos afiamos dentro de casa. A maior prática de amor começa na nossa casa. E se uma casa estiver dividida, ela não permanece de pé. Ela pode até seguir anos e anos, mas não vai viver a plenitude de tudo aquilo que Deus tem preparado para uma família. Amém? Então é preciso deixar Deus transformar e restaurar relacionamentos baseados na palavra. Mulher vai cumprir o seu papel, marido vai cumprir os seus, filhos vão cumprir os seus. E diante da palavra, querido, não tem como dar errado. Foi feito para dar certo. Então é ouvir e obedecer e praticar. Amém? Aleluia. A falta da unidade causa destruição. Quando nós nos lembramos que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. E o que ele tem feito, querido? Ele tem atacado a família, que é a base. Que é o projeto perfeito de Deus. Ele destrói a família, ele consegue destruir uma sociedade inteira. Nós estamos assistindo isso. Nós não precisamos ficar de braços cruzados. Amém? Começa dentro da nossa casa. Nós arregaçamos as mangas e começamos a fazer uma grande reforma. Amém? Pela palavra. Aleluia. É assim em qualquer relacionamento. Se unidade é vida, Deus ordena a vida, Então, a falta da unidade é morte. Não é? Nós lemos em Salmo 133, ele ordena a vida e a bênção. Na unidade. Se tem falta de unidade, então tem morte e não tem bênção. Amém? Aí nós começamos a entender os processos que acontecem dentro dos nossos lares. E aí a gente traz, às vezes a gente traz para a igreja, reproduz as coisas aqui. Achando que tudo vai ser perfeito. E aí aqui tem que ser perfeito, que você está se expondo à palavra e está sendo aperfeiçoado. Então se deixe ser aperfeiçoado. Aprenda, pratique, saia daqui levando para a sua casa, para o seu trabalho, para a sua escola, para os seus familiares. A prática dessa palavra, querida, a prática da unidade, a prática do amor, precisa acontecer uma revolução na nossa vida. Se você está insatisfeito de como as coisas estão, depende de você fazer alguma coisa. Porque a palavra está aí com você. Amém? Aleluia. Deus nos mostra dois caminhos. Lembra? Ele diz, eis que apresento morte e vida. E ele ainda diz, escolhe a vida. Então escolhe o amor, escolhe a unidade. Amém? Aleluia. Jesus orou por nossa unidade. João capítulo 17, versículo 20. E ele disse ao Pai, não rogo somente por estes, aqueles dos discípulos que já andavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer, nós, amém? O futuro, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eles tenham transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados no quê? Na unidade. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amastes a mim. A nossa unidade, querido, faz com que o mundo veja o quanto somos amados. Amém? A ponto, Deus Jesus estava falando e orando a ponto de que as pessoas nos vejam e vejam o Senhor e o Pai em nós. Vai ser na prática do amor, querido. Não vai ser na prática, as práticas da carne. Não vai ser na gritaria dentro de casa. Não vai ser no mau testemunho, numa contenda. Numa discórdia, numa fofoca, numa maledicência. Vai ser na unidade. Quem você é com seu amigo, com seu parente, quando ele não está perto de você? É nisso que nós mostramos o amor, a lealdade ao outro. Quando nós não estamos com a pessoa por perto. Porque falar bem da pessoa quando ela está perto é fácil. E por trás? Amém? Nisso nós estamos dando bom ou mau testemunho diante das pessoas. As pessoas muitas vezes não querem conhecer a igreja de Cristo porque, fulano fala tão mal de lá, o que é que eu vou fazer lá? Fulano mete o pau no pastor, o que é que eu vou fazer lá? Se o fulano não está satisfeito lá dentro, o que é que eu vou conhecer? É tempo, ó. Nós vamos ser justificados ou condenados por nossas palavras. Olha como é sério isso. Por suas palavras sereis justificados, por suas palavras sereis condenados. Amém? Morte e vida estão no poder da língua. Vamos usar para a vida. Amém? Paulo também orou por nossa unidade. Efésios 4, 1, 3. Efésios 4, vamos ler do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Querido, esse suporte aqui é carregar, não é aturar. Amém? Uma vez tinha uma abençoada numa igreja, um dia, muito tempo atrás eu congreguei, e eu não sei o que ela tinha contra mim. Uma vez eu cheguei para ela, né? Porque eu ainda tentava. Sabe quando você está no meu primeiro amor? Então eu pedia perdão. Eu não sabia porque ela não ia com a minha cara, mas chegava minha irmã, eu te fiz alguma coisa, me perdoa. E um dia ela olhou para mim assim e falou assim, tá bom, eu tenho que te suportar mesmo. A palavra diz que eu tenho que te suportar, então eu te suporto, Michele. Eu falo, Senhor, dá graça para ela entender que suportar não é esse suportar de aturar. É suporte, ser suporte para o outro, carregar, se preciso for. Amém? Tomar as cargas uns dos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Olha como é profunda a prática que nós temos que colocar em dia o nosso amor para com o nosso próximo. Efésios 1, 22. Por quê? Porque nós somos um só corpo, amém? Pois todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Aqui está falando daquela passagem onde Jesus foi exaltado pela sua obediência, venceu os principados e potestades, colocou todos debaixo dos pés dele e nos deu, deu a Jesus, nós, o corpo a Jesus, para ser o nosso cabeça. Então não tem como cabeça andar para um lado e o corpo andar para o outro. Amém? Nós temos um cabeça, quer dizer governo, senhorio, um senhor a obedecer, a seguir. Se seguirmos fielmente aquilo que Jesus está nos ensinando, exigindo de nós, querido, porque não há mais tempo. Você entende que não há mais tempo? Não há mais tempo, querido. Não há mais tempo para andar com mágoa, com amargura, com ressentimento. Não há mais tempo. Jesus está às portas. Vai ser um abrir e fechar de olhos. E às vezes uma coisinha pequenininha, a gente pode perder o nosso arrebatamento. Amém? Então siga o cabeça, obedeça, seja obediente. Coloque em prática. Amém? Aleluia. Jesus diz que nós somos o fruto do seu penoso trabalho. Amém? Então essa unidade foi conquistada com trabalho, com esforço, a preço de sangue. E um preço alto, querido, para restaurar. Primeiro, a unidade de Deus conosco, porque nós éramos inimigos de Deus. A primeira restauração foi essa. Nós estávamos mortos, ele nos deu vida. E veio habitar conosco. Nós somos um com ele. Nós não lemos aqui? Pai, que ele seja um como nós somos. Ele é o cabeça, nós somos um com ele. Olha que privilégio, queridos. Sermos conhecidos como corpo de Cristo. Olha quem nós estamos representando. Olha a seriedade de levarmos o nome. Representarmos o cabeça. Amém? Então, se para ele foi, teve esforço, demandou trabalho, querido, para nós vai ser fácil? Não. Não foi fácil para Paulo. Não foi fácil para Davi. Davi tinha um Saul na história dele. José teve os irmãos. Daniel teve os invejosos que estavam só esperando ele dobrar o joelho para orar, para denunciar ele, para levar ele para a cova dos leões. Não é? Jesus tinha Judas. Paulo foi traído e abandonado tantas vezes por irmãos na fé, que não suportaram as cadeias e as pressões que ele passava. Então não vai ser fácil, mas pode ser leve. Dá para ser possível. Porque se nós praticarmos a palavra, querido, nós vamos colher do que nós estamos praticando. Deus não faz com que você semeie algo e você não colha. Há um galardão na obediência. Buscar a Deus é ser obediente ao Senhor. Então há galardão. É o que você veio hoje, buscar ao Senhor, buscar a palavra. Pratique, você vai colher a recompensa dessa obediência. Amém? Jesus foi maravilhoso porque de dois povos, judeus e gentios, ele fez um. Unidade, a igreja. A igreja é resultado da unidade de judeus e gentios. Não existe mais separação. Eles, por mais que não tenham aceitado Jesus, a graça nos alcançou, que éramos gentios. Amém? E ele fez a igreja para dar certo, para funcionar, para andar em amor, para andar em unidade, para andar nos frutos. Lembra que Adão e Eva se uniram e eles produziram algo, eles multiplicaram? Deus nos uniu, Jesus nos uniu para produzirmos frutos e os nossos frutos permaneçam. Amém? Se agirmos dessa maneira, certos de que a prática e a obediência gera boas recompensas, vai dar certo, querido. Vai ser bom. Vai voltar a haver vinho novo nos casamentos. Vai haver bom relacionamento e honra de pais e filhos. Olha que tremendo. Vai haver amigos mais chegados que irmãos. É bom demais você achar um amigo mais chegado que irmão, né, Ju? Né, Silvana? É bom demais poder contar com alguém, né, Carlinha? Aleluia! Se obedecemos, vai haver unidade de uma forma tão grandiosa que vai trazer a manifestação da glória de Deus, que vai trazer os milagres de volta. Esses que a gente olha na Bíblia e a gente fica maravilhado, que podem voltar a acontecer. A nossa unidade vai trazer, querida, a glória de Deus na nossa casa, na nossa família. A alegria, a leveza, a harmonia de novo. Porque Deus criou para fazer dar certo. Mas depende da minha vontade, depende da sua disposição em praticar, em fazer acontecer. Então põe esforço, vai para o jejum, vai para a oração, vai para a leitura da palavra, vai para a oração em línguas, mortifica a sua carne, fortalece o seu espírito, vai ficar mais fácil. Está dentro de casa e não se irar com tanta facilidade, não se irritar com tanta facilidade. Está no trabalho e poder olhar uma ordem direcionada do seu chefe, não ficar indignada às vezes com uma injustiça. Vai ser fácil se submeter à sua liderança dentro da igreja, pegar junto e correr a carreira. Se tiver dentro da palavra, nada que o seu líder ou alguém de um departamento não fira a palavra, querido, pega junto, corre a carreira, vamos fazer isso crescer. Vamos fazer a obra do Senhor crescer. Vamos fazer Jesus ser conhecido através do amor que há em nós. Amém? Que nós precisamos colocar em prática. Eu lembro que havia uma pessoa aqui na igreja, e ela transparecia amor num sorriso. A gente chamava ela de tia do amor, né, Bruna? Da tia Camila, que era do departamento infantil. Ela exalava um amor, não só pelos pequenos, mas para as pessoas à volta dela, que a gente via um amor manifesto. Vamos manifestar amor dessa maneira, queridos. Às vezes você não é uma pessoa tão extrovertida a ponto de estar com um sorriso de orelha a orelha para o seu irmão, mas você é aquela pessoa que abraça, você é aquela pessoa que levanta, você é aquela pessoa que traz uma palavra de encorajamento. Vamos encorajar uns aos outros. Quando uma pessoa chegar diante de nós com um problema, uma dificuldade, vamos levantar essa pessoa. Quando essa pessoa estiver com uma baixa estima, autoestima lá embaixo, querido, vamos levantar essa pessoa. Vamos dar prioridade para as qualidades. Porque o nosso amor vai cobrir multidão de pecados, vai cobrir os defeitos. Você já teve num ambiente de às vezes chegar uma pessoa tão difícil e com o tempo, no nosso conviver, da nossa forma que a gente anda, essa pessoa se constranger em falar alguma coisa perto de você que não é para falar? Esse tem que ser o nível de unidade. As pessoas que vão chegar, que vão nos conhecer, que vão começar a congregar conosco, vai se sentir constrangida com o nosso amor. Com amor da forma como nos tratamos, de jamais falar do outro, de jamais murmurar a respeito do outro, de conseguir olhar e falar das qualidades. Isso é nobre, isso agrada a Deus. Ainda que seja, eu lembro que tem um livro do Kenneth Hagin, que ele chega no velório, e todas as pessoas foram no velório de um senhor, que era muito ruim, tinha uma fama de ser muito ruim naquele lugar. E todos tinham uma palavra de murmuração, uma palavra ruim naquele velório a respeito daquela pessoa, por causa dos defeitos dele. Mas diz que Kenneth Hagin olhou e a única coisa que ele conseguiu ver foi a cor dos olhos. E ele só falou da beleza da cor dos olhos azuis daquele senhor. Nós devemos ser assim, queridos. Se não temos coisa boa para falar, fecha a boca. Põe água na boca. Assim seja com seus maridos, com seus filhos, com seus parentes. Amém? Se a morte e a vida estão no poder da língua, vamos controlar mais a nossa língua, os nossos impulsos. Sejam para amar, sejam para cuidar, sejam para acolher. Amém? Essa é a unidade que acontecia na igreja de Atos. E nós estamos aqui numa igreja para aprender essas coisas, para levarmos lá para fora. Amém? Vamos ser um referencial dessa unidade. Vamos ser um referencial desse amor. Amém? Que as pessoas olhem para a nossa família e falem, nossa, que família unida. Tem problema? Tem. Mas eles estão juntos para toda hora. Eles fazem fugir 10 mil. Amém? É para isso que é a nossa diferença. Para colocar Satanás no lugar dele. Em nome de Jesus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado. Pratique em casa. Leia 1 Coríntios capítulo 13 lá, se encaixa ali, faça sua oração, suas confissões de fé. Vamos melhorar, querido. Nós podemos ser a nossa melhor versão em 2024. Abençoado na prática da palavra. E até a próxima quinta-feira.